Discofonia
com Mafalda Costa.
Um ano depois de termos descoberto a música de Tiago Sousa com o álbum Insónia, lançado no final de 2009, voltamos a receber o músico do Barreiro, que criou a entretanto extinta net label Merzbau, na qual se ouviram pela primeira vez B Fachada e Noiserve, entre outros, e que integrou, no final de 2010, o trio de música improvisada Pão, com Pedro Sousa e Travassos. Walden Pondsmonk, novo disco em trio de piano, clarinete e percussão, com Ricardo Ribeiro e Baltasar Molina, colhe inspiração direta numa obra de referência da literatura norte-americana, escrita por Henry David Thoreau no século XIX. Walden, ou A Vida nos Bosques, de Thoreau, e a música de Tiago Sousa em Walden Pondsmonk são tema de conversa esta semana com Tiago Sousa. Bem-vindos.
Antes de mais, Walden Pondsmonk é o teu quinto disco.
Uhum.
É lançado este mês de março e surge depois de Crepúsculo, em 2006, Noite Nuit, de 2007, The Western Lands, editado em 2008, e Insónia, de 2009.
Precisamente.
É, bom, para começar, a tua produção muito, muito rápida. Em 5 anos, de 2006 a 2011, e ainda estamos só no início de 2011, já deste a conhecer 5 discos. É uma facilidade de composição, é uma fluência de ideias, é por teres muito a dizer, pelo prazer de fazer música, por nenhuma destas razões.
É curioso que digas isso, porque eu estou sempre a pensar que demoro demasiado tempo entre discos. Portanto, a minha opinião iria exatamente na contrária à tua. Uhum. Mas, de qualquer das formas, sim, será uma certa urgência, isso sem dúvida. Porque a música vai surgindo, não é? Naturalmente, eu cada vez estou mais focado no ato de fazer música e no ato de tocá-la para as pessoas. E isso faz com que eu tenha sempre necessidade de renovar o meu repertório. Uhum. e sempre com ideias a acontecer. E de alguma forma cada disco acaba por representar uma fase distinta e tem acontecido assim naturalmente, sem
pensares muito
sim,
nisso.
Sem grande, exato.
Mas são, de facto, estes 5 discos correspondem então a fases distintas na tua, não sei se poderei chamar identidade musical.
Uhum. Sem dúvida. Considero que sim, cada disco tem as suas particularidades e vive de uma aura bastante distinta. Quer dizer, talvez o Western Lands acabe por ser o disco que destoa um bocadinho mais, no sentido em que é um disco de guitarras, um bocadinho mais orientado numa estética um bocadinho diferente. Mas todos eles acabam por ser discos de música instrumental e todos eles acabam por ter uma identidade que eu associo àquilo que eu faço e que sou. E desse modo são expressões diferentes dessa mesma identidade.
Há uma opinião, li algures uma opinião sobre o teu novo disco, o Walden Pond Monk, que defendia que o Insónia, em 2009, é realmente o disco fundador de uma nova estética. Concordas?
Sim, eu sinto esse disco como uma espécie de abrir do livro daquilo que eu conseguiria fazer ao piano. O Crepúsculo ainda é bastante inconsequente nesse sentido, acaba por ser um disco muito, muito elementar. O Noite Nuit é muito experimental nesse mesmo sentido também. Uhum. E também é um split que eu fiz com a Sandra Renaud. E então, também só contribuí com três faixas e está um bocadinho também no âmbito daquilo que sai no Insónia, porque estavam a ser feitos mais ou menos ao mesmo tempo. E o Insónia acaba por inaugurar, de facto, do ponto de vista estético, aquilo que eu pretendo fazer ao piano. Apesar de eu considerar que o Walden acaba por ser um ponto zero nesse sentido, porque é o momento em que eu sinto que tenho mais concreta a ideia do que é que eu quero fazer, percebes? Ou seja, o Insónia acaba por ser um respirar natural e de repente estou ali a construir uma estética que eu não estou a pensar muito nem a raciocinar e que ela simplesmente está a acontecer. E no Walden eu já me apropriei desses mecanismos, desses contextos, dessa linguagem e aplico-a de uma forma muito mais assertiva, com ideias concretas que eu quero passar. Considero como se fosse uma espécie de zero, de começo.
Ponto zero. Este novo disco surge com o Ricardo Ribeiro, em clarinete, que participava no Insónia, e com o Baltazar Molina, em percussão, que, embora não tenha gravado o Insónia, tocou pelo menos num dos concertos que deste no Insónia.
Precisamente.
Em volta do Insónia na ZDB,
exatamente,
em dezembro.
Precisamente.
De 2009, se eu não estou em erro.
Precisamente. Nós, no final desse concerto, já tocámos esta peça, que ainda não estava finalizada, entretanto ainda foram acrescentados alguns elementos, mas já estava muito próxima do seu registro final.
O que quer dizer que andas a preparar o Walden há um ano?
Sim, há mais de um ano.
Há mais de um ano.
Sim, sim, sim. Eu tenho tocado o Walden, comecei a tocá-lo já no início da tour do Insónia, quando o Insónia começou a ser tocado ao vivo enquanto apresentação do disco, porque ele também já vinha de trás, que isso também tem muito a ver com o meu método. O meu método é bastante empírico e a única forma que eu tenho de fazer é tirando mais coisas. Mesmo que às vezes seja um bocado inconsequente e muitas das vezes tenha que aprender bastante com o processo e corra esse risco em potencial.
Mas gostas de correr esse risco?
É o meu método. Não é uma questão de escolha quase, é mais uma questão de percepção do mundo e de não ter de ser o meu mecanismo de funcionamento e não é simplesmente escolha, é mesmo o processo em si.
Chama-se Walden Pond Monk. Eu não sei se nós poderíamos traduzir para português como o monge,
sim,
o monge do Walden Pond.
Sim, sem dúvida.
Walden Pond, o grande lago norte-americano, que tem mais de 30 metros de profundidade e que existe há milhares de anos, creio eu.
Sim, sim, sim. Sim.
E onde viveu o escritor, também ativista, Henry David Thoreau, que é a tua inspiração direta para este disco.
Precisamente. Essa questão do monge, as pessoas ficam sempre intrigadas, mas eu aqui quis fazer uma certa brincadeira com o contexto em si, porque o que se passou de facto foi que o Thoreau, a determinada altura da sua vida, sentiu que necessitava de ir em busca do essencial da vida. Ele queria perceber essencialmente quais eram as aspirações do homem enquanto indivíduo e enquanto ser que existe no mundo e que tem que estar, de alguma forma, contemplado naquilo que é a natureza e daquilo que são estes valores fundamentais da vida. E então o que ele fez foi passar 2 anos junto do Lago Walden.
Foram 2 anos e 2 meses.
Precisamente. E escreveu um livro que é, no fundo, a sua experiência, e muita da obra literária dele vem dessa experiência, porque ele aproveitou para escrever bastante, como é óbvio. E no fundo, por exemplo, o Civil Desobedience também surge nesse contexto, o Desobediência Civil, porque ele, numa das vezes que vai à cidade para consertar os sapatos, acaba por ser preso porque ele estava sem pagar os impostos. Ele tinha-se recusado a pagar os impostos e uma das razões que leva a ir para o junto do Lago Bolden é porque estava completamente em desacordo com aquilo que a sociedade estava a produzir, e neste caso estamos a falar da sociedade americana esclavagista, estamos a falar do início da guerra com o México, e ele sentia que todos estes valores estavam a ir contra o valor fundamental da vida humana e da dignidade humana. E em nome de corporativismos e de interesses que estão acima deste mesmo valor, do individualismo. E então acaba por ir para o Lago Bolden para tentar perceber o que raio é que nós andamos aqui a fazer, no fundo. É mesmo uma introspeção perante ele próprio. E nesse sentido quase que considero isto como um retiro espiritual, de alguma forma. E daí a analogia com o monge.
Com o monge.
Até porque ele próprio também faz muitas referências à filosofia oriental e pronto, foi uma brincadeira, espero que ele não leve a mal.
Imagino que não. O Walden, que tu trouxeste aqui para o estúdio, na edição portuguesa da Antígona, o Walden ou A Vida nos Bosques, é, apesar de tudo, uma referência, mesmo no universo da literatura, eu diria, arriscaria a dizer, quase erudita. O Henry David Thoreau não é propriamente um autor muito lido, se calhar não muito, muito conhecido. E o livro em si também não é o livro dos livros mais fáceis de se lerem, por uma série de razões. Como é que tu descobriste este livro? Há quanto tempo é que ele te acompanha?
Não sei precisar exatamente quanto tempo, mas tenho ideia que seja já para aí, há uns 2 ou 3 anos que eu devo ter lido Desobediência Civil, que foi o primeiro livro que li dele.
Começaste por aí?
Sim. Numa das minhas visitas à trama. Isto também tem muito a ver com o contexto que eu estou a viver neste momento, de tentar perceber o próprio fenómeno da sociedade atual e da sociedade contemporânea. E nesse sentido, quando vi aquele livro que tinha um título tão apelativo, Desobediência Civil, pareceu-me que era uma das respostas que eu estava à procura. Quanto aos estás a dizer que o livro é erudito, eu por acaso não sei se estou muito de acordo com essa ideia.
Não concordas? Digo isto no
eu
sentido...
Eu considero a escrita dele bastante... Tem um caráter erudito no sentido em que ele evoca muita mitologia e evoca uma série de valores que...
Há uma série de referências na escrita dele, sim.
Sim, e poderão estar relacionados com o estudo da literatura nesse sentido. Mas, no entanto, parece-me que a forma que ele tem de falar e aquilo que ele está a falar é tão elementar a qualquer ser humano que não considero, desse ponto de vista, erudito. Acho que qualquer pessoa... Para mais humilde, entre aspas,
sim,
que seja,
sim.
Pode pegar neste livro e identificar-se com o personagem, com o Torro, e deixar-se envolver pela própria palavra.
Eu dizia erudito no sentido da produção literária contemporânea, como nós a conhecemos, que está, apesar de tudo, alguma também muito, muito consumida, longe destas referências e deste universo de ideias. É uma generalização, mas basta ir aos tops de vendas das livrarias, um pouco por todo lado. Se calhar não na livraria Trama, lá está. Seguramente não na livraria Trama. Quem conhece sabe. Mas não é um livro muito, muito comum nesse sentido.
Sim, ok, concordo. Não será um livro... de top da FNAC, de facto, mas isso não o torna erudito só por oposição a isso, não?
Há quem diga, entre, enfim, o Henry David Thoreau e esta obra, o Walden, ou A Vida nos Bosques, que em português está editada na Antígona, há uma série de leituras deste livro. Há quem o defenda como um elogio à natureza, quase um regresso à época do paz e amor, de uma certa vivência hippie ou ecológica. Há quem veja no livro uma defesa dos valores do indivíduo em relação à sociedade, de uma liberdade individual de escolhas, e há uma série de outras leituras. O que é que te atraiu neste livro quando o leste?
Sem dúvida que um dos caráteres mais fortes do Torro e que me diz bastante tem, de facto, a ver com essa questão do individualismo, não é? Da emancipação individual. Ou seja, da noção de que todas as instituições que nos servem como regência do mundo atual não estão absolutamente certas ou seja, elas têm uma função que muitas das vezes não é executada da forma mais linear e transparente, como nós bem sabemos, e é preciso ter esta percepção e é preciso que o indivíduo tenha esta percepção e se queira emancipar destas lógicas coercitivas e muitas das vezes alienantes. E nesse sentido é uma coisa que me diz bastante toda esta estética e foi aquilo que me transmitiu muito forte no Civil Disobedience, na desobediência civil, é precisamente esta noção muito forte de que a máquina existe e nós temos que ter noção dessa máquina, dessas instituições que existem e que muitas das vezes defendem lobbies e defendem corporativismos e que não vão de encontro àquilo que é essencial na vida humana e que tem a ver com a aspiração à felicidade e essa aspiração de uma forma harmoniosa. E, no fundo, aquilo que ele advoga é este sentido de rebeldia e de insurreição perante estes valores. Ou seja, não é uma rebeldia pura e dura, não é simplesmente irmos para a rua partir coisas só porque estamos contra o sistema ou o que quer que seja. Uhum. É uma defesa profunda daquilo que é o valor da aspiração da vida humana.
É um projeto humanista?
Sem dúvida. E de emancipação individual. Acaba por ser, de certo modo, bastante liberal nessa lógica e parece-me que faz bastante sentido olharmos para isso com atenção.
Em todo caso, esta experiência que ele faz é de ir viver dois anos e dois meses para as margens do lago Walden. Diríamos hoje, e se calhar também na altura, na época dele, foi século XIX, uhum. Irrealista, idealista.
Sem dúvida.
Achas que sim?
Acaba por ser uma atitude de alguma forma extremista, desse ponto de vista. Porque é um divórcio que ele faz também com a sociedade em que ele estava, como eu estava a dizer. Acima de tudo, o que o move é uma revolta muito grande com o estado da situação. Ele próprio fala muito disso no Desobediência Civil, que não compreende como é que as pessoas se queixam da forma como as coisas se passam e não se apercebem que elas próprias têm ferramentas para modificar esse mesmo sistema de coisas. E isso revolta-o muito, deixa-o muito revoltado. E é isso que o leva a aninhar-se junto ao lago Walden para tentar, de uma vez por todas, perceber o que é que move a vida e o que é que move o sentido dessa mesma vida.
Uhum.
E no sentido que é extremista, é verdade, mas de alguma forma ele também começa o livro a dizer alto lá, eu não quero que vocês sejam propriamente, não me vou elevar ao estatuto de santo, nem de qualquer tipo de profeta da verdade sobre a vida humana, eu simplesmente tomei uma atitude e estou a descrevê-la para vocês, no sentido que vocês, que de alguma forma isto possa servir como experiência para outras pessoas, refletirem sobre si próprias e se colocarem perante este tipo de lógicas e de situações. E não o faz com o sentido que toda a gente vá ter que voltar para viver na natureza como ele o fez, mas simplesmente ele está a mostrar por A mais B, de uma forma bastante científica às vezes até, que é possível viver ter uma vida de aspirações materialistas menos exacerbada e menos o despotismo que isso está inerente ser de alguma forma controlado e é possível aspirar a uma vida mais simples e que isso leva a uma elevação da moral individual mais significativa.
Bom, por um lado, portanto, ele defende a ideia do traveling light, ou seja, de uma certa disponibilidade para a descoberta.
Precisamente.
Para o futuro.
Precisamente. E uma das coisas que ele advoga também no livro é a noção de que nós somos possuídos pelas coisas que possuímos.
Uhum.
E que muitas das vezes essas coisas que possuímos se tornam empecilhos à nossa vida.
Sim, ele tem vários capítulos só dedicados à economia.
Por exemplo, é logo o início do livro, a seguir ele explicar o porquê de estar ali naquele momento, ele vai fazer um desenvolvimento sobre princípios da economia e para mostrar que é possível uma economia sustentável que não esta economia que está suposta na lógica do lucro
e do consumo,
por isso, e do consumo capitalista que estava nesta altura ainda no início.
Exato.
É preciso ter atenção.
Uhum.
Ele foi um visionário nesse aspecto. E um dos exemplos muito curiosos que ele dá a esse nível tem a ver, por exemplo, com muitas das vezes lhe dizem que ele gosta tanto de viajar e como é que é capaz de viver com tão poucos bens, com esse gosto tão grande que tem pela viagem. E ele explica que simplesmente a forma que ele terá de contrapor a isso será, ok, eu vou a pé daqui até ao meu destino e tu vais apanhar o comboio. Como o comboio custa X, o preço do teu dia de trabalho custa Y, tu vais demorar um dia e meio a lá chegar. Ao passo que eu, que se for a pé e sair agora, são 40 km, e estou habituado a andar, chego lá ao anoitecer. Pronto, e este tipo de lógica eu acho que desperta uma noção que muitas das vezes nós já perdemos hoje em dia, estamos tão habituados a viver segundo estes instrumentos que nos facilitam a imensa vida e contra os quais não é preciso levantar nenhuma bandeira, mas muitas das vezes quer ter a percepção de que estamos a privar-nos de certas coisas porque estamos alimentados por essa necessidade de ter e necessidade de nos afirmarmos.
Sim.
Por essa
materialmente, posse, não é? Materialmente. Há uma citação do livro, da parte final do livro, que está espalhada imensamente pela internet, muitas vezes, como acontece na internet, com as citações perfeitamente descontextualizada, e, portanto, encontra-se a citação em imensos sítios, blogs, sites, etc., sem que ela esteja contextualizada, mas que é extremamente apelativa, e, portanto, percebe-se que ela esteja em todo lado, na internet ou em muitos sítios, e que diz: "If you have built castles in the air, your work need not be lost. That is where they should be. Now put the foundations under them." Traduzindo, basicamente, se construíram castelos no ar, o vosso trabalho não precisa de se perder, os castelos devem estar no ar, o que precisam agora é de criar as fundações, os alicerces debaixo dos castelos. Daí a minha pergunta, é uma visão algo, ou pode ser encarada como uma visão algo irrealista e idealista? Ao mesmo tempo, também se percebe que isso apela, tenha um apelo grande junto às pessoas. Claro. A ideia de não se perder o sonho.
Precisamente.
Os sonhos que temos.
Sim, mas eu acho que a noção do utópico, eu não sou nada de acordo, não sou nada partidário desta nova noção de que as utopias são coisa para os intelectuais ou para pessoas que não têm apego à vida poderem extrapolar e que isso não tenha ligação nenhuma com a realidade. Não estou nada de acordo com essa ideia. De facto, aquilo que ele está a dizer aqui é que nós devemos construir estes castelos no ar e muitas das vezes coisas que parecem completamente irreais e utópicas, não é? E depois é só uma questão de colocar o mundo ao serviço dessas ideias, que é precisamente a lógica contrária. Nós devemos colocar a sociedade ao serviço das nossas aspirações e não o contrário. Não deve ser a sociedade a reger essas aspirações. E essa que é a questão fundamental que está aqui constante.
Sentes que esta... que a tua visão e a tua defesa, enfim, também das ideias do Thoreau, é uma visão partilhada pelas pessoas à tua volta? Sentes, encontras ecos de uma forma de estar semelhante, suponho eu, que estes são valores pelos quais tu também te reges?
Sim, sem dúvida. Um dos grandes fatores que me levou a apaixonar-me tanto pelo livro foi de repente ter ali uma pessoa que estava a dizer coisas que eu sempre tinha sentido, mas nunca tinha tido a capacidade de racionalizar da mesma maneira. E isso é que foi a grande descoberta. Quanto à identificação, eu acho que, inevitavelmente, ele próprio também fala muito no livro, as pessoas eventualmente sentem, em algum momento da sua vida, que alguma coisa não está certa, que alguma coisa não estão a conseguir colher da forma mais proveitosa. E muitas das vezes o que falta, de facto, é esta capacidade de nos pormos perante nós próprios, e muitas das vezes os livros têm essa magnífica capacidade de nos transpor e de nos colocar em posições que não estaríamos predispostos a estar. E nesse sentido, eu considero que, de facto, não existe uma grande identificação com estes valores naquilo que eu vejo que me rodeia, mas eu estou confiante que o estado de coisas como ele está neste momento a proporcionar-se nos vai levar a debater-nos perante muitas destas questões enquanto sociedade e enquanto indivíduos, e eventualmente não interessa aqui se é através do Thoreau, se é através de outro escritor qualquer ou de outro filósofo qualquer, mas eventualmente todos nós vamos começar a debater-nos com muitas das questões que estão aqui imanentes neste livro, nestes livros que ele escreveu e obrigado pela lição.
Tiago, nós temos estado a ouvir ao longo da conversa o teu novo disco, Walden Pons Monk, edição da Immune Recordings, é assim?
Sim, dos Estados Unidos.
De que forma é que o livro inspirou diretamente a música? A peça é um disco de 32.019 segundos, construído como uma peça só, com silêncios, ouvimos os silêncios, mas com, não lhe chamaria temas, porque de facto não existe, numa primeira gravação não existe essa divisão artificial, existe uma peça única que tem silêncios, começos, inícios, que distinguimos perfeitamente, mas antes de mais, como é que o livro inspirou diretamente a construção da música?
A questão aqui é... Eu não fiz isto para o livro em si, fiz isto como uma homenagem ao Thoreau e aquilo que ele me transmitiu, segundo todas essas ideias que temos estado aqui a falar. E o pressuposto aqui é de uma leitura um bocadinho ambígua ao mesmo tempo. O que eu fiz foi essencialmente um exercício estético. Ou seja, eu peguei em muita da ideologia que está aqui expressa e tentei colocá-la, do ponto de vista estético, numa concepção estética, na própria música. Noções como a simplicidade, que é uma noção que eu tenho, que vem do insónia de alguma forma, e que eu aqui afirmo com maior vimência. Noções como a liberdade, como temos um improviso a meio da peça que é suposto simbolizar também essa noção de liberdade e de transcendência acima de tudo. É um momento da música que eu tento evocar muitos daqueles que são os devaneios que ele tem quando está a contemplar a natureza, quando está a ver a mudança da estação nos lagos, quando está a olhar para as árvores, a ouvir o canto dos pássaros. Uhum. No fundo, são todos estes valores que eu tento evocar do ponto de vista numa concepção estética que fiz a partir de depreensões que fui tirando do próprio livro. Não é suposto ser uma leitura linear nesse sentido. Uhum. Depois, eu, a partir daí, no fundo, faço esta homenagem, coloco-a perante as pessoas e elas depois irão fazer as suas interpretações. E serão completamente livres de o fazer. Eu não quero restringir de todo essa lógica.
Claro.
E aquelas que se sentirem de alguma forma maravilhadas por aquilo que está ali, no fundo é quase como colocar a hipótese de que as utopias também têm o seu quê de palpável, não é? Porque, no fundo, eu estou a fazer uma construção sobre estética, sobre uma série de ideais que determinam um produto, que neste caso é um produto artístico, que é naquilo que eu me especializei, mas no fundo é uma conclusão que eu tiro.
Sim.
E um objeto palpável que fica.
É um resultado físico e material também.
Sim.
Que resulta destas duas obras, enfim, Desobediência Civil e o Walden.
O Walden e o Caminhar também. Foram os três livros que eu li, são os três que estão em português. E mesmo os outros que estão na língua original, penso que não há edições ainda muito disseminadas, não é? Muito disponíveis ao público. Portanto, foram os três que eu tive acesso. Não foi?
E convém, digo eu, que o livro seja lido em português, porque em inglês não é difícil, mas tem uma série de referências que em tradução se percebem bem melhor, não é?
Sim, sim.
Tiago, vamos ouvir mais um excerto, criando uma divisão artificial na tua peça única, Walden Pond's Monk. Ouvimos um excerto e voltamos para a segunda parte para falarmos mais concretamente da música e da criação da música.
Thank you. Discofonia.